nós temos aqui uma apostila que foi nos enviada e que foi lida pelos videntes numa recente aparição. Porque durante a aparição e só ouvindo, nem sempre a gente capta tudo e nem sempre vai a fundo daquilo que está sendo apresentado ali. Na aparição, alguns podem se coligar com um aspecto do que está acontecendo, porque é o aspecto que mais lhe diz respeito. O outro se coliga com outro aspecto que está sendo apresentado ali, porque é o que lhe diz mais respeito. E quando nós estamos na aparição e estamos coligados com aquilo que nos diz respeito, em geral, a gente fica durante a aparição pensando naquilo que nos diz respeito e nem ouve o resto da aparição, porque desligou e está continuando no seu ponto de interesse. Então nós tínhamos que treinar um pouco, estarmos na aparição e acompanhar o ritmo da aparição. Porque desde que a entidade começa a falar ali, ela pega um fio. E se você parar num ponto, porque é o ponto que te diz respeito, você perde uma grande parte do que está sendo dito, do que está sendo manifestado. Então nós teríamos que, antes da aparição começar, fazer um ato de desapego das nossas expectativas, de desapego das nossas questões, de desapego dos nossos problemas, para quando a aparição começa, você seguir a aparição. Porque ela falou de um ponto seu e você ficou remoendo aquilo e perdeu uma outra parte da aparição. Então aqui, por exemplo, tem esta aparição que falou do apostolado de Maria. E nós, quando ouvimos isso, alguns ficaram muito impressionados, muito tocados e se prenderam a certos pontos e não ouviram o resto. Então, dentro daquela aparição, por exemplo, que falou do apostolado de Maria, aquilo é um universo de coisas. Ali precisaria que a gente estivesse mesmo muito entregue, que estivesse mesmo muito desprendido dos próprios interesses para ir acompanhando aquilo. Tanto assim que esta apostila chegou logo depois, porque Maria já sabia o que estava acontecendo. Ela sabe das coisas antes de acontecerem. Então, um milagre que houve aquilo e já está aqui a apostila. Quer dizer, vamos nos atualizar um pouco. Vamos ver quantas coisas tem aqui dentro. E claro que não vamos terminar com esse estudo em meia hora, e nem em uma hora. Cada um vai pegar isto, vai olhar, não é? Vai aprofundar. Cada termo que vai usar aqui vai ter muitos estímulos. Só o título, o apostolado de Maria, o que será apostolado de Maria? Maria é apóstolo de quê? Então isto aqui apresenta a origem dela. Porque Maria não teve uma origem como nós todos tivemos. Maria não é um ser como nós. Ela, na sua humildade e na sua perfeita execução da sua tarefa, ela parece um ser como nós. Aqueles que conviveram com ela a tinham como um ser muito próximo, embora não tivesse nada a ver com o jeito desta humanidade surgir. Ela surgiu de maneira completamente diferente. Então aqui nós temos uma apostila riquíssima. Pelo seguinte, segundo o que ela dá a entender aqui, ela representava o protótipo feminino para todas as mulheres. Então, a criação tinha uma ideia para as mulheres. As mulheres não apareceram assim, sem ter uma ideia para elas. Então, a criação tinha uma ideia feminina, assim como tinha uma ideia masculina. Mas aqui nós estamos falando das mulheres. Então, a criação tinha uma ideia feminina. E as mulheres foram criadas segundo aquela ideia. E claro que, para a gente poder entender isso, precisava que houvesse uma consciência feminina encarnada em um corpo feminino e que demonstrasse qual era a ideia do Criador para todas as mulheres. Está claro isso? Então, Maria era a encarnação da energia feminina para nos mostrar o que o Criador queria das mulheres e quer das mulheres. Veja que nós estamos longe, não é? Daquilo, muito longe. Em alguns aspectos podemos imitar, mas resta saber até que ponto estamos dentro da ideia do Criador como mulheres. E ela então diz que para conseguirem este arquétipo, para conseguirem este modelo, foi preciso que existisse uma mulher que não fosse feita como todo mundo é feito. Então foi preciso uma mulher que viesse de uma região, que viesse de um plano e que não fosse feita como as outras mulheres. Para essa mulher se tornando adulta, essa mulher criando um filho, não criando o seu filho, porque ela não era a mãe de Jesus. Nós é que dizemos a mãe de Jesus, mas Jesus era outra coisa. Ela recebeu Jesus, fez o papel de mãe de Jesus e mostrou para todas as mulheres como é que a gente tem um filho, como é que a gente cuida do filho, como é que a gente sofre ao mesmo tempo que o filho. Porque há coisas que os livros não contam, mas tudo aquilo que o filho sofreu, ela sofreu tudo. E a uma certa altura, ela se ofereceu para sofrer mais do que ele, para que ele pudesse ser aliviado. E com isso ela mostrou que era uma mãe. Eu só estou dando um exemplo para ver o quanto estamos desencaminhados. Porque enquanto ali uma mãe faz o papel de mãe sem realmente ter sido quem gerou, porque aquilo foi gerado nela, mas foi gerado por um outro processo, por um processo que a criação quer conseguir que seja, porque ainda não é assim. Mas numa outra etapa deste planeta, numa outra etapa da Terra, numa humanidade mais madura, numa humanidade mais espiritualizada, claro que o processo de nascimento não vai ser o mesmo. E no mundo intraterreno não tem nada a ver com o processo aqui na superfície. No próprio planeta, no mundo intraterreno, o processo já é diferente. E num mundo evoluído, avançado, o processo de mãe e filho não tem nada a ver com isto aqui. Então Maria representa tudo isto para nós. Maria representa aquilo que nós seríamos na ideia de Deus. Então é preciso que a gente acompanhe um pouco a história de Maria, se a gente conseguir uma história de Maria escrita direito, não? Porque nem todos os livros sobre Maria são a realidade, porque são escritas por homens, são escritas por seres humanos. Seres humanos não podem escrever a história de Maria, porque eles não passaram por aquilo. Então, para escrever uma história de Maria, precisa alguém que não seja mais humano, que seja supra-humano, como existe. Ou então precisa que Maria conte a história dela para algum canal, como também aconteceu. Porque Maria de Ágreda, que foi uma monja nascida há séculos atrás, ela canalizou a vida de Maria. Então Maria contou a vida dela. Quando ela fala do apostolado dela e tudo isso, ela já falou isso em todos os detalhes naquela obra que se chama Mística Cidade de Deus, que está aí traduzida para o português. Milagrosamente está traduzida para o português. E se alguém quiser saber qual é a história de Maria, está ali, descrita em 4 volumes. E aqui então, nesta apostila que a gente recebeu, fala do apostolado de Maria. E aqui diz que o seu espírito, que o espírito dela vem diretamente da luz do coração de Deus. O espírito dela não vem de uma encarnação. Maria não teve nenhuma encarnação antes de ser Maria. Então, para nós termos um modelo do que é uma mulher, na ideia de Deus, precisa que a gente renasça naquele momento. Renascer naquele momento quer dizer esquecer, jogar fora, não olhar mais para o que aconteceu até aquele momento. Esquecer o passado, coisa que é complicadíssima para nós. Então, ali, você, para entrar nessa história, você precisa estar disposto a se considerar nascido neste momento. Você não tem passado. Porque a coisa toda começa por você se sentir saído da luz de Deus naquele momento. Veja, a nossa ideia de mulheres, a nossa ideia de energia feminina é tão diferente daquilo que é a realidade que a gente precisaria, se quiser, né? Se quiser interromper essas encarnações ilusórias que a gente tem, se quiser interromper isto, teria que parar e dizer, bom, eu estou nascendo agora. Como se eu estivesse nascendo agora. Tem que começar assim. Estou nascendo agora. Isto quer dizer cortar todos os vínculos e não ter ideia sobre o passado. Não ficar coligado com o passado. Vocês veem que quando a gente fala nessas coisas que parecem absurdas, a gente vê que tudo isso está na lei monástica. Está em São Bento, está na lei monástica isso. Porque quando você entra no monastério, é como se você tivesse nascido aquela hora. Se você entra lá carregando todos os vagões atrás de você, você não está no monastério. Mas você tem que entrar no monastério livre. Tem que deixar tudo para trás. Cortar com tudo. E o monastério deve ter estrutura suficiente para te permitir isto. Agora, o monastério só vai ter essa estrutura se ali dentro tiverem almas dispostas a isso. Mas se não há almas dispostas a isso, isto é, se não há almas querendo nascer naquele momento, claro que o plano não vai dar ao monastério os meios, porque vê que os monastérios vão recolher pessoas que estão mais ou menos. É muito bom esses estímulos, porque mesmo que a gente não esteja vivendo certas coisas, é bom que na nossa consciência haja um clique e que a gente veja o que deveria estar vivendo. Porque se der um clique em muita gente, de repente o monastério muda completamente. Mas o monastério vai ser o que é, compreende? Então é bom que essas coisas sejam lidas bastante em profundidade. Porque uma apostila como essa, se dentro de um monastério ou se dentro de uma comunidade for lida de verdade, aquela comunidade não pode mais ser a mesma. E um monastério não pode mais ser o mesmo. Então, vamos ver o que a gente pode obter, não, de ler isto aqui, de comentar isto aqui. Vamos ver que passos podemos dar. E vamos ver aqui, num certo momento, que se trata de amor. E se trata de amor, quer dizer que você, às vezes, tem que saber o que seria, mas por amor, a grande maioria não deve ser o que seria, deve ser meio adaptado. E você tem que se diminuir, você tem que se enquadrar, você tem que se moldar, e assim vai. E a humanidade precisa aprender tudo isto. Porque existe uma lei básica na humanidade, uma lei básica das almas, que se chama lei do sacrifício. E nós somos educados e criados para não nos sacrificarmos. Nós somos criados e educados para nos acomodarmos, não para nos sacrificarmos. Quando a lei do sacrifício é lei básica, básica das almas. Então, eu devo fazer algum sacrifício para me considerar nascido neste momento. Eu tenho que fazer algum sacrifício. Eu tenho que cortar com coisas que é como se estivesse cortando o meu corpo. Mas ou eu faço isto, ou não estou renascendo. Estou continuando a minha vida que eu sempre tive em todas as encarnações e não tenho a possibilidade de me tornar um ser divino. Porque nós fomos criados não para sermos humanos até o fim dos tempos. Nós fomos criados como seres que não eram nem conscientes e hoje, na linha evolutiva, somos seres humanos. Somos seres humanos conscientes. Mas isto não é o nosso fim. Nós somos seres humanos conscientes e temos muito que caminhar para deixarmos de ser humanos e sermos seres supra-humanos, sermos seres além desta humanidade. Nós somos criados para isso. E se nós não formos além dessa nossa condição humana, o planeta não terá condições de mudar de situação. A não ser que a gente entre para o mundo intraterreno, porque lá já estamos um pouco mais além de como estamos aqui. Mas o planeta precisa muito mais que isso. O planeta precisa que os intraterrenos também evoluam. Então, nós temos que ter uma ideia de evolução não pessoal. Nós temos que ter uma ideia de evolução universal, não pessoal. Enquanto nós estivermos na condição de evoluirmos nós, somos seres humanos normais. Um pouco melhor do que a maioria, porque está com a ideia de evoluir. E vamos esperar que nessa ideia de evoluir como ser humano, um dia chegue a entrever o que significa Maria, o que Maria mostrou, o que Maria demonstrou. E quando perceberem a compreensão, quando perceberem o tamanho da misericórdia, o tamanho da compaixão que Maria representa, aí vamos aprender a amar Maria. Mas você não vai amar Maria porque ela está dizendo coisas bonitas, nem porque ela disse que vai esperar você no céu. Você vai amar Maria quando você entender o que ela é. Então, por isso saiu esta apostila, para a gente ver o que ela é. Porque aí vamos amá-la de forma diferente de como amamos quem nós amamos, de como amamos o mundo, de como amamos as coisas. Porque isso é outro grau de amor. Amar Maria realmente, amar Maria com o coração, amar Maria com a alma, isso leva você a ser outro. Mesmo que você não tenha intenção de ser outro, mesmo que você não saiba o que é ser outro, porque nunca foi outro, sempre foi você, então você não sabe o que é isso. Você chegando a amar Maria, você vai sendo outro até sem perceber. Porque ela tem esse dom. Veja, aqui nesse comunicado, a uma certa altura, ela fala: o Criador entregou a mãe do mundo, a mãe do mundo é ela. O Criador entregou à mãe do mundo o poder de suas sete espadas. E essas sete espadas que entregou a ela, ela está mostrando para nós quais são essas espadas. E está nos ensinando do que se trata: amor, cura, fé, reconciliação, perdão, transmutação e liberação. Aqui tem as sete espadas de Maria, que estão no comunicado. As sete espadas dela. E ela nos oferece essas sete espadas. Ela nos oferece amor, nos oferece cura, nos oferece fé, nos oferece reconciliação, nos oferece perdão, nos oferece transmutação e nos oferece liberação. Então aí nós precisamos ver se conseguimos amar essa consciência, se conseguimos amar isto, mas não é o mesmo caminho de amar uma pessoa, não é o mesmo caminho de amar as coisas deste mundo. Você precisa estar realmente com essas sete espadas na sua meta e ter a fé de que vai amar, ter a fé de que vai ser curado. Se começar a ser curado, vai começar a se reconciliar com tudo aquilo que você se separou. Tudo aquilo que nós nos separamos tem que ter um trabalho de reconciliação com tudo. Não é com isto ou com aquilo, é preciso uma reconciliação com a vida. O perdão, para nós sermos perdoados por um semelhante, nós temos que ter a energia do perdão em nós. Nós temos que primeiro perdoá-lo, para depois ele amolecer um pouco e entrar no caminho de te perdoar. Porque entre nós somos todos devedores. Entre nós somos todos devedores. Nós estimulamos o outro a fazer o que não deve o tempo todo. E o outro produz reações em você para fazer o que não deve. É um compromisso que precisa uma reconciliação geral. Reconciliação geral quer dizer, eu deixo o passado para trás, nasci nesse momento e estou unido a você. Mas precisa não só querer isto, ter esta intenção e ser. Não é fácil, não. Não é fácil porque o outro fica incomodado com isso. O outro vai interpretar isto. Não é fácil. Mas, pelo que ela diz, e pela energia que uma aparição representa, vocês notaram a expressão dos videntes, né, quando estão falando com Maria? Vocês olharam os olhos dos videntes quando estão falando com Maria? Vocês notaram os gestos dos videntes quando estão falando com Maria? Vocês notaram a harmonia em que os videntes entram quando falam com Maria? Tudo isso é um ensinamento, sabe? Tudo isso é o que nós estamos aprendendo. Agora, se estamos ali só ouvindo e não está vendo o resto, precisa tudo isso. E nós somos ajudados se antes de começar cortarmos com tudo que somos. Fica tudo para trás. Não sou nada disto. Eu nasci agora. Nasci agora. Porque nessa intenção vem uma resposta da nossa alma. A nossa alma deve estar preparada para se transformar naqueles pontos que a energia de Maria está atraindo. Nossa alma deve estar preparada para isso. Senão não estaria olhando uma aparição. Nossa alma teria nos mandado ao cinema, não teria nos mandado a ver uma aparição. Nossa alma teria nos mandado fazer uma viagem de turismo, não ir lá onde está vendo a aparição. Se você foi parar lá, ou se você foi parar no lugar onde aquilo está sendo projetado, aquilo foi sua alma que te pôs ali. Porque a humanidade não quer saber daquilo. A humanidade, em geral, nem fica sabendo que aquilo existe. Então, nós soubemos que isto existe. Tivemos a oportunidade de assistir alguns diretamente quando Maria apareceu onde estávamos. E outros estão vendo e ouvindo indiretamente a coisa filmada, mas tiveram a graça de entrar em contato com isto. E ela sempre pergunta, vocês estão entendendo onde estão? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? E parece que estamos compreendendo, mas não sei se estamos compreendendo. Porque se estivéssemos compreendendo, não vivíamos mais como vivemos. Então não estamos compreendendo. E aqui, se vocês copiarem este texto, porque esse texto deve estar publicado em outras vias, e mergulhassem nesse texto, se vocês pegassem aqui expressão por expressão, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, e esquecessem de tudo naquele momento e entrassem aqui, vocês iriam ver o que é uma aparição de Maria. Bem, mas voltando aqui, aqui diz que ela provém da luz do coração de Deus. Ela chegou, a certa altura ela encarnou aqui, através de uma mãe, ela encarnou aqui, mas ela veio do coração de Deus. Então, parece que o que ela chama de coração de Deus é esta parte da criação, onde a criação começa, que no nosso estudo nós chamamos de estanque, estanque cósmico. Não importa o nome, mas existe uma parte da consciência única de onde saem todas as coisas, de onde sai o começo. Então sai dali e vai evoluindo. E ela não surgiu de Deus e foi encarnando como mineral, vegetal, animal, não. Ela surgiu de Deus como Maria já. Aí você vê que ela é uma parte de Deus, né? Porque para dizer que surgiu da luz de Deus como Maria, já formada como Maria, então ela é parte daquilo. A nossa mente pode compreender isto, mas a nossa consciência não pode ainda. E nós temos que seguir na fé para que a nossa consciência comece a mudar. Porque para entender realmente o que é Maria, o que é Cristo, São José você ainda pode entender. Se você ler direitinho e se você não saltar nenhuma palavra, você ainda pode entender. Mas Maria e Cristo, você não pode entender só assim. A sua consciência tem que amadurecer um pouco para você ir entendendo aquilo cada vez mais. Se eu dissesse aqui que eu entendi Cristo e ficasse explicando Cristo para vocês, eu seria um mentiroso. Porque isso é uma coisa que acontece muito gradualmente e à medida que você ama aquela coisa. Não é à medida que compreende, não é à medida que fica sabendo, não é à medida que o teu intelecto, como aquela máquina de moer carne, fica moendo uma coisa. É com o amor que isto começa a acontecer. Então você tem que receber a graça de amar assim, gratuitamente. Porque se amar por interesse, também não é o amor que precisa. Então você tem que pedir a graça para amar o ensinamento. E aí existe toda uma legião hierárquica que vai cuidar de você. Porque se você quer mesmo aprender, eles vão se reunir e vão te ajudar em tudo aquilo que for possível ajudar. Mas se trata de você pedir para aprender. E você dá com isto logo. Cortar com o passado. Isso é fundamental. Se não corta com o passado, fica levando toda aquela bagagem e essa bagagem vai contaminando tudo. De forma que para você chegar a amar uma coisa que você não sabe o que é, você precisa começar por deixar o passado para trás. Porque todo o nosso passado ensinou o contrário. Então o passado tem que ficar para trás. E você não só se considerar, mas estar de coração nascendo naquele momento. Agora, claro que aqui a gente tem que encontrar o meio de continuar vivendo no mundo enquanto tem que viver, cortado com o passado, sem que te ponham no hospício, sem que te ponham na cadeia, ou sem que te processem. Porque corre o risco de ir para o hospício, de ser posto na cadeia, ou de ser processado, não é? Isso dizem as maiores mentes. Então, você precisa encontrar a forma de não ter nada a ver com o que está em volta, não ter nada a ver com nada e estar participando de tudo. para não ser preso, não ser encarcerado no hospício e não ser processado. Então, não sei porquê, ela não teve outras encarnações e ela saiu de Deus. Ela saiu de Deus e já saiu como Maria. Isso é fundamental. Quem não conseguir acreditar nisso, pare, porque não adianta continuar. Porque isto é básico e fundamental. Porque isto é um protótipo que Deus tem para a humanidade em algum lugar do universo. E de repente pode haver um planeta muito adiantado, que nem se compara com esse planeta, aonde já aconteça isto. Mas aqui está claro que essa consciência surgiu aqui para nos ensinar muitas coisas, e isto é fundamental. Que a gente pode sair da luz de Deus. E que é isso que ela veio mostrar, basicamente. E depois mostrar também outras coisas. Então, meu espírito provém da luz do coração de Deus. Daí surgi em essência divina e casta. E cheguei à terra para cumprir uma missão. A de ser Maria, mãe do Filho de Deus. Ela está dizendo que não é mãe de Jesus. Ela foi mãe do Filho de Deus. Ele é filho de Deus, não dela. E depois, ser mãe da humanidade. Porque, no fundo, ela, sendo uma mãe perfeita de um filho que ela sabia que não era dela, que era filho de Deus, porque ela nunca teve quem a fecundasse. O marido não era para isso. E ela tendo passado por isso, por ela ter passado por isso de forma tão perfeita, por ela ter recebido uma emanação de Deus no seu útero e conseguir não se sentir mãe dele, nesse momento ela estava preparada para ser mãe da humanidade. Porque o que seria dela é que ela fosse mãe de nós todos. E ela não poderia ser mãe de nós todos de verdade, ela não poderia ser mãe de cada um de nós todos igualmente, se não tivesse sido uma parente mãe de um filho que não era dela. E que era um filho de uma importância fundamental para o universo. Então, isto é um processo supra-humano e que nós teríamos que conhecer, teríamos que perceber, que compreender, porque compreendendo uma coisa destas, a nossa mentalidade não continua como é. A gente começa a duvidar das coisas que nós cremos, que é o que é necessário. Porque nós somos cheios de crenças, uma mais linda do que a outra. Tem que desacreditar de tudo isto para chegar na realidade. A realidade não tem nada a ver com nenhuma crença nossa. A realidade não tem nada a ver com as nossas crenças. As nossas crenças são todas coisas deste mundo. As nossas crenças são todas coisas da vida material. Mesmo a nossa ideia de alma é material, a nossa ideia de espírito é material. Nós só temos crenças materiais. Então aqui chegou na hora de nós nascermos agora. Não tem como negar as nossas crenças. Se eu creio que posso ficar doente, como é que eu vou negar isto? Eu tenho que achar que nasci agora, pronto, e assim tudo isso fica para trás e eu não cuido disso. Eu tenho que cuidar de me sentir vivo agora e caminhar. É difícil, dá trabalho porque você tem que fazer isso várias vezes por minuto, que cada vez que você se coliga com o passado, tira. Um certo momento você vai se sentindo mais leve e vai ficando mais libero, ela chama de liberação. E liberação é uma das espadas que ela tem e que está nos oferecendo. Aprendi, porque ela está falando dela, para que a gente veja como é. Ela não está falando dela por vaidade. Quando nós começamos a escrever a nossa biografia, tudo por vaidade, só para mostrar. As coisas nossas são para mostrar o ponto em que nós estamos. Nós gostamos disso. E aqui não. Aqui ela está contando o que ela é, para a gente ver como podemos ser. Porque ela foi a realização do protótipo feminino. Ela foi como as mulheres são na mente de Deus. Isso que ela está fazendo, isso que ela está ensinando como é que nós deveríamos ser, ou como é que seríamos se fôssemos obedientes à ideia de Deus. Agora, nós sabemos que o mundo conspira contra isso, e que o mundo nos distrai o tempo todo, que o mundo nos leva por caminhos que não têm nada a ver com isso. E nós temos que representar que estamos aqui circulando neste mundo, mas na nossa consciência temos que estar em outra coisa. Na nossa consciência temos que estar naquilo que já nos foi mostrado. Vocês veem que a gente aprende muito com os três videntes em certos momentos, porque tem certos momentos em que não são eles que estão ali. E a gente tem que aprender com isso. Tem que ver que ali tem uma pessoa que não é ele naquele momento. Temos que ver isso, perceber, porque isso tem que acontecer conosco a uma certa altura. Então aqui, aprendi em pureza, através do santo amor, desse amor divino, nasceram os dons do Espírito, aqueles que nos ajudam a concretizar a missão do plano do Criador. Nós precisamos de reconhecer esses dons. Como o Criador nos criou, Ele colocou lá dentro esses dons. Isto faz parte de nós, esses dons. O Criador colocou dentro de nós. Mas depois nós desenvolvemos outras coisas. Mas esses dons estão todos lá dentro. Aos olhos do universo espiritual e angelical, eu fui concebida e Deus gestou em seu divino pensamento a projeção do amor materno, aquele amor intransferível que seria capaz de vencer o temor e vencer a cruz. Quer dizer, o medo e a cruz estão no caminho de todos. Queira ou não queira, reconheça ou não reconheça, tendo ou não vivido conscientemente, no caminho de todos, uma certa altura, tem o temor e depois tem a cruz. E ela quer nos levar a, quando chegar esse momento, passarmos por isso, como o filho dela passou, como Jesus passou e como ela passou. E segundo o que se sabe, e ela passou ainda mais do que ele. Aos 12 anos, eu me encontrava obrando através do exemplo vivo da família sagrada de Ana e Joaquim. Ana e Joaquim não foram assim como ela, mas foram já algo muito evoluído. Ana e Joaquim não eram mais como gente comum. E ela nasceu ali, carnalmente nasceu ali. De forma que, na hora que chegar a nossa hora, vai haver gente também que nos faça aparecer. O antigo povo de Israel foi concebido como essência principal da vida. O povo era o que receberia a vinda do Messias. Isso tudo estava programado e aconteceu tudo o que aconteceu. E isso está no passado, e a primeira coisa que pediu foi de deixar o passado para trás, porque agora vai acontecer de novo diferente. Tudo que não deu certo, agora vai ser diferente. Então, vamos soltar todo o passado, toda a história que nós conhecemos de povo de Israel. Deixe isso tudo para trás, porque agora vai haver um retorno e nós vamos ver que o retorno, as condições vão ser diferentes. E o retorno não vai ser como foi, que precisava um menino crescer e se manifestando. Esse retorno que está anunciado e que nós devemos estar preparados para ele, para o retorno, esse retorno pode não se dar como se deu a primeira vinda. Esse retorno pode se dar dentro do coração de cada um, de forma que a gente não precise esperar pelos outros, que nunca vão pensar nessas coisas, nunca vão ter a ver com essas coisas. O retorno poderá se dar dentro do coração de cada um. Ela não diz isto aqui, mas começa a nos preparar para algo. Os anjos do Senhor guiaram todo o propósito. Em suas orações se expandia o mistério da fé em Deus. E em seus silenciosos trabalhos se expressava o serviço imediato ao mundo inteiro. Quer dizer, aqui entrou uma hierarquia, que é a hierarquia angélica, que está do nosso lado desde que nós existimos, mas que nunca nenhum de nós a viu, porque não estamos interessados nisso. Então aqui entrou uma hierarquia que sempre esteve conosco, só que ela percebeu logo, e nós até duvidamos que esta hierarquia exista. Apesar de estar ao nosso lado, nós duvidamos. E ela, desde criança, sabia que aquilo estava do lado dela. Então, a uma certa altura, essa hierarquia falou com ela. Apareceu para ela e falou com ela, assim como nós aqui nos vemos um na frente do outro. Veja quão grandes são as nossas possibilidades, hein? Claro que nós não somos Maria, porque já vivemos tantas coisas que não somos mais Maria. Agora, podemos nascer nesse momento. Se nos desligarmos de tudo que somos e que fomos, poderemos nascer nesse momento. Isso é uma questão de fé. E aí, não se sabe o que pode acontecer. Nós sabemos, teoricamente, que cada um de nós tem um membro da hierarquia angélica do nosso lado. Muitos duvidam, a maioria duvida disso, e ouve isso porque são bem educados e não saem correndo. Mas não é que acreditam nisso. Porque se acreditassem, se comunicariam com isto, com o coração, de verdade, e iriam receber resposta. Iam receber resposta imediata. Mas se isto fosse sincero, se isso não fosse um querer sanar uma dúvida, por exemplo, uma desconfiança. Olha, aqui na Terra, dizia Padre Pio mais ou menos isso, aqui na Terra nós precisamos compreender as coisas para amá-las. Nessas dimensões superiores, nós temos que amar as coisas sem compreender nada. Isso dizia Padre Pio. Neste mundo, para você amar alguma coisa, você precisa entender, compreender, receber resultados, ser comprado, ser vendido. Você precisa disso tudo para chegar a amar uma coisa. Nos mundos superiores, você ama sem compreender nada. Então aqui, os anjos do Senhor guiaram todo o propósito, em suas orações expandiam o mistério da fé em Deus. Naquele tempo, o Pai Eterno acompanhou o advento de Cristo. Por isso, o meu santo ventre foi o receptáculo puríssimo para receber o Espírito de Deus. Isto é, o Pai Eterno cuidou de tudo e de repente surgiu no ventre dela o feto. Isso é um mistério e que obviamente para acreditar nisso precisa já ter deixado alguma coisa para trás. Com toda a carga que tem, não dá para acreditar nisto. Quando o arcanjo Gabriel desceu do universo e me encontrou, foi a primeira vez que a luz mais profunda de Adonai voltou a se expandir pela Terra. Porque quando esse arcanjo chegou e ela o recebeu, como sempre o tivesse conhecido, neste momento a luz de Deus começou a se fazer sobre a terra. Antes nunca tinha acontecido isso. A luz de Deus começou a se expandir pela terra quando ela recebeu Gabriel e não teve dúvida de nada, não pensou que estava louca, nada. O anjo do Senhor trouxe consigo os mundos superiores e, em sua presença, diante de Maria, mudou as leis da humanidade, tornando-a uma raça que pode ser redimida. Quando ela recebeu aquilo assim, nunca duvidou, aquela presença mudou a Terra. Certas presenças, quando podem se aproximar, mudam o mundo. Então, aquele arcanjo, quando se apresentou para ela, e ela o reconheceu e ela o recebeu, aquilo mudou a Terra. Dali por diante, a humanidade, que sempre foi perdida, não? Desde a rebelião sempre foi perdida, a humanidade que estava perdida, de repente se tornou algo que podia se redimir. Então, quando Cristo Jesus veio e fez o resto do processo e redimiu a humanidade, quem começou foi Maria. Foi Maria no encontro com o arcanjo. Foi ali que foi decretado que a humanidade poderia ser redimida. Mas aí precisava que alguma consciência assumisse toda a carga da humanidade. E aí foi o que Jesus Cristo fez. Então foi uma obra a dois isto. Uma obra a dois. Então foi uma obra divina, com duas consciências presentes, em duas consciências trabalhando unidas. Quando Gabriel Arcanjo proclamou a minha eterna graça, a minha consciência foi nesse momento a coluna de luz que depositou a nova consagração para todas as mulheres. Foi nesse momento, quando Gabriel veio e ela recebeu aquilo e houve aquela transformação nela e a humanidade recebeu esse reflexo, foi aí que se renovou em virgindade a essência maternal em todo ser feminino. Então, uma mulher em essência não é nada daquilo que ela aparenta. Uma mulher em essência é a virgindade maternal. Cada mulher em essência oculta significa virgindade maternal. É uma coisa incompreensível para nossas mentes. Mas precisa ter fé. E quando a gente assume isto, começam a acontecer coisas conosco. Coisas conosco. Não tem mais como uma mulher que, na sua essência, aceita que ela tem uma essência virgem, maternal. Quando uma mulher entrevê isso, mesmo que não entenda, mas quando uma mulher acolhe isso no seu coração, acontece uma coisa com ela. E ela não continua se comportando mais como comportava. Ela não continua mais sendo mulher. Porque a essência maternal é outra. Ela não é só sexo feminino. Ela é uma essência maternal que pode não ter filho. Essência pode não ter filho. Ela é uma essência maternal. Maria foi quem renovou em virgindade a essência maternal em todo ser feminino. Bem, aqui nós começamos a perceber, não, Maria como mãe, numa certa forma, porque se ela estava renovando a nossa essência maternal, alguma coisa estava passando para nós. É aqui que a gente vai se sentindo filho. Primeiro, isso tem que tocar o coração. Depois, nós temos que perceber alguma coisa dessa filiação. Percebe? Se você percebe isso, mas jamais você se sentirá sozinho. Você se sentirá filho. Então não tem mais, não existe mais solidão, não existe mais esses problemas psiquiátricos que nós trazemos. E nós ficarmos sem problemas psiquiátricos, isso é uma graça, porque nós temos problemas psiquiátricos mesmo sem saber, sabe? Nós podemos ter laudos de sanidade e sermos problemas psiquiátricos, mas o médico também é. Entende? Uns são declarados publicamente psiquiátricos e os outros são não em potencial, são ocultamente. Mas então aqui, ela colocou isso em toda a essência feminina. E ela fecundou em seu ventre a misericórdia infinita de Deus. Aquilo que ela estava gerando, que nós chamamos de Jesus, ali estava sendo gerada a misericórdia. A misericórdia infinita de Deus. Tanto assim que quando ela deu à luz aquilo, aquilo foi misericórdia desde o princípio. E diz uma mística que canalizava Maria, que aquilo era tão misericordioso que até os bois, as vacas, foram se aproximando da gruta, porque sentiam, os bois e as vacas chegaram porque sentiram mais que os homens o que estava acontecendo ali. Então, viram que aquilo era misericórdia, se aproximaram. Por isso, minha graça não tem fim. E ditosa é aquela alma e aquele coração que proclame meu nome bendito. Proclame meu nome quer dizer, se você tem esse símbolo, não esse nome, se você tem esse nome presente, você está irradiando esse nome. Você está irradiando esse nome e a sua alma é ditosa com isto. Sua alma está entrando numa linha kármica diferente das outras almas. Enfim, tem muita coisa oculta aqui. Por hoje a gente vai parar e vamos continuar outro dia. Tenho progressão disso. E hoje estamos falando das sete espadas, mas da próxima vez chegaremos nas 12 estrelas, que estão simbolizadas naquela pintura que foi vista pelo vidente. A data 31 de dezembro de 2014, ao vidente Frei Elias. Porque na mesma data tem uma que foi Irmã Lucia, que é também muito elevada, mas que a gente vai estudar outro dia. Essa que nós estudamos foi a canalizada por Frei Elias. E vamos ver se agora, a partir desta nova etapa, se a gente vai também estudando coisas que vêm de Michuk, porque Michuk está nos instruindo e nós temos umas instruções dela a respeito de discipulado e de apostolado, que são as coisas que nós temos que nos preparar para isso, nos prepararmos para ser discípulos e sermos apóstolos, não? Cristo está dizendo isso toda hora. E isso nós vamos ver através de transmissões de Michuk. Então temos muito o que trabalhar, temos muito estudo para fazer. E claro, se forem acompanhando, forem reservando nas suas vidas uns momentos para o estudo, esses estudos aqui podem ser muito mais proveitosos, né? Parece que esse novo período, que chamam de 2015... Parece que esse novo período seja um ciclo de muita oportunidade. Muita oportunidade nesse campo espiritual. E vamos nos conectar com isso, não 2015 para as coisas que os jornais anunciam. Vamos nos comunicar com esse ciclo de uma maior oportunidade espiritual. Porque diz Bhagavad Gita, aquele livro sagrado dos indianos, que à medida que o caos se intensifica e fica mais caos, o espírito também fica mais espírito e se manifesta ainda mais. que é para ninguém ter desculpa que foi carregado pelo caos. O caos pode levar todo mundo como enxurrada, mas o espírito faz o mesmo, só que não leva como enxurrada, leva para cima. E quanto mais o caos aperta, mais o espírito eleva. De forma que ninguém tem desculpa. É uma questão de opção. Você carrega o seu passado e vai na enxurrada. Ou você deixa as suas coisas lá para trás e renasce agora. Que aí você não vai participar dessa transição do mesmo modo que a maioria. Obrigado então para vocês, viu?